Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira e eu começo o Radinho de Pilha mais inseguro do que nunca e eu já vou explicar por quê. Antes de mais nada, eu vou contar para vocês, eu acabei de ver isso aqui, é uma notícia do Gizmodo, se eu não me engano, que no país de Gales, eles estavam ali hospedando o final de um campeonato de futebol. E as câmeras de segurança, que eles têm câmeras de segurança com reconhecimento facial, reconheceram naquela multidão toda de gente, 170 mil pessoas, imagina, gente pra caramba, reconheceram 2.470 criminosos. Uau! Uau, hein? Não é uau, porque na verdade essas câmeras do país de Gales, elas estão dando 92% de falsos positivos. Vou repetir, 92% de falsos positivos. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Porque imagina, se foi um erro, sei lá, algum programador fez uma besteira, ok, conserta, tá tudo bem. Não, teve um campeonato de boxe ano passado, deu 90% de falso positivo, né? Num jogo de rugby, 87% de falso positivo, ou seja, não só o sistema é um lixo, como os caras continuam usando. E na hora que os caras pressionaram ali a polícia, peraí, que história é essa? Eles ainda entraram na defensiva, dizendo que veja bem, nenhum sistema é perfeito, blá, 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 blá. Bom, e isso, né, reforça, confirma tudo que eu venho insistindo aqui no Radinho faz um bom tempo, que é essa excessiva confiança, né, na inteligência artificial e o absoluto descaso pelo impacto e pelos riscos que isso pode trazer. Isso não é uma questão de futuro, isso é uma questão de presente, tá bom? Presente, ou seja, se você fosse lá para o país de Gales, assim, imagina na Rússia como é que vai ser. A Rússia que deve estar apavorada com a questão de terrorismo, imagina o que, que essas câmeras devem estar fuzinhando, aí nem sei que palavra que eu uso, é a cara de todo mundo. Imagina você vai lá inocentemente para a Rússia assistir futebol e vai preso porque você parece com alguém, ou que, sei lá, a câmera achou que você parece com alguém que é um terrorista. Então, é isso aí. Mas agora eu vou tentar dizer por que eu estou inseguro. Pelo seguinte, tem um artigo na Ars Technica extremamente interessante sobre um congresso na Inglaterra, pelo visto é o primeiro congresso público na Inglaterra, sobre terra plana. Vou repetir, sobre terra plana. Ok, não vou questionar vocês, eu tenho um colega que realmente está considerando essa questão da Terra plana, então eu já percebi que a coisa é mais disseminada do que eu gostaria, então, de qualquer maneira. Mas o que é interessante, porque o repórter, ao invés de, sei lá, que seria acho que a primeira tentação, eu mesmo cairia nessa tentação, de expor ao ridículo, ou tentar tirar sarro, ou mostrar o absurdo das teses, não leio meus pensamentos, o que ele faz é uma análise até que mais interessante, é isso que tem a ver com a minha insegurança aqui, e eu já vou dar mais uma referência para esse meu, né, essa minha perturbação. A questão é a seguinte, ele coloca esses caras num contexto de desconfiança sistemática com qualquer informação que tenha uma cara de autoridade. Né? Se é uma autoridade que está dizendo isso, se existe uma versão oficial, então esses caras eles acham que eles têm que desconfiar. Você tem que desconfiar de tudo, porque conhecimento é poder. Então quem tem poder vai tentar impingir o seu conhecimento sobre quem não tem. Então o conhecimento como forma de dominação. Então a maneira de você recuperar a sua independência como indivíduo, a sua liberdade, nessa coisa poética, essa relação mais direta e romântica, é você questionar. Então, curiosamente, nesse evento, as pessoas são convidadas a questionar, a participar de experimentos. Eu não consigo imaginar que experimento dê um resultado diferente. Bom, eu não sei. Mas o que é mais interessante aqui é essa, que eu achei não só honesto, mas também achei até que bastante lúcido da parte do repórter, e de colocar isso num contexto maior, num contexto de desconfiança crescente com qualquer informação que pareça oficial, que pareça oficialesca ou que venha de cima para baixo. E ele insinua, isso é como se fosse um populismo científico. Então você tem que desconfiar das elites, né? Quem diz que você tem que acreditar, duvide de tudo, né? Encontre aquela tese que mais te fala ao coração. Isso é bastante desconcertante, porque não é só uma questão da Terra plana, a gente consegue estender esse tipo de síndrome, né? Esse tipo de aberração, nem sei o que é isso, essa tendência, que é uma palavra que também me dá um certo calafrio, mas essa tendência a outros comportamentos, ao comportamento, por exemplo, contra as vacinas, né? Ao comportamento que elege Trumps e mentirosos e Brexit, etc. e tal. Então, alguma coisa está acontecendo e curiosamente, ele faz uma coisa que eu fico feliz, mas me surpreendeu, que é associar essa postura com a postura de muitos pensadores da esquerda recentes. Ele cita, inclusive, Michel Foucault, né, que vai colocar que toda a ligação entre conhecimento e poder, né, essa colocação um pouco ideológica, essa colocação um pouco politizante do repórter, eu achei interessante, porque eu acho que no próprio sistema educacional, estou pensando sobretudo no sistema educacional brasileiro, né, bastante influenciado por ideias como de Paulo Freire e uma série de ideologias por aí, então essa desconfiança com relação ao conhecimento oficial, né, está dando no que está dando. Então, eu estou aqui, estou compartilhando com vocês o meu desconcerto, eu estou digerindo ainda essa informação, porque desconcerta. O que que você faz contra isso? O que que você faz se as pessoas estão se encastelando, né, nas próprias crenças infundadas? Né? Se está cada vez mais difícil você dá algum tipo de peso ou algum tipo de autoridade, é uma palavra difícil, mas de legitimidade, né, a um conhecimento. Puxa vida, conhecimento científico, caramba, tem um método por trás disso, isso não é só uma coisa ideológica, não é só uma coisa de dominação, né? Ninguém está aqui. Bom, então eu estou compartilhando com vocês que isso realmente é, para mim, muito perturbador. Voltando, então acho que eu vou tentar dar um contexto aqui, e agora eu vou falar de orelhada, porque eu preciso encontrar de novo onde que eu vi essa referência. Na verdade, era uma psicóloga argumentando que uma boa parte desse comportamento hostil, né, ou rebelde com relação a qualquer tipo de informação, entre aspas, oficial, seria um comportamento típico, né, da natureza humana, isso, que é aquele que você reage contra aquilo que parece ameaçar a sua liberdade, mesmo que seja a liberdade de fazer uma burrada, né? Então você define a sua individualidade, né? Você define a sua autonomia, né, pela liberdade de inclusive fazer besteira ou de acreditar na coisa errada. Então, quando alguém te ensina, uma das reações naturais é você encarar isso como uma ameaça à sua liberdade de acreditar ou de fazer o que você bem entender. Então, talvez esse fator, né, esse fator aí de é difícil usar palavras em princípio nobres, ou sei lá, pelo menos na minha cabeça, com uma conotação positiva, usar isso de uma maneira torta, mas vamos lá, mas é engraçado imaginar que aquilo que a gente consideraria aí educação, que a gente consideraria aí iluminismo, que a gente considera aí ciência, possa ser visto como uma ameaça à sua liberdade, né, à sua autonomia de fazer coisas erradas. Então, o nosso apego pela decisão própria é maior do que o nosso apego ou a nossa atração por uma decisão melhor, né? Isso é bastante desconcertante. Talvez isso seja um efeito colateral aí das redes sociais, né? De você poder construir aí a sua própria bolha. Mas isso desconcerta, porque se toda vez eu fico pensando na minha própria postura aqui, de o tempo todo tá comentando, divulgando, compartilhando, me arriscando, né? Tentando imaginar teses, o quanto isso, na verdade, jamais vai para frente, ou vai para frente a passos muito pequenos, ou provoca uma rejeição massiva, justamente por causa disso. Quem sou eu para contestar ou para ameaçar a autonomia, ou né, as ideias próprias, mesmo que erradas, de qualquer um. Então, isso é realmente desconcertante. Agora, eu acabei me estendendo um pouco demais, mas tem no sábado eu estava ouvindo um programa que eu adoro, que chama Science Friday. O cara que é o apresentador chama Ira Flatow. Esse cara tem que ganhar um prêmio Nobel, ele tem que ser canonizado. É um personagem extraordinário, né? Um cara que fala de ciência de uma maneira extremamente agradável, lúdica, bem-humorada. O programa é bárbaro, é muito bom, ele tem acesso a fontes incríveis, a pessoas super importantes. E aí, o último programa, deixa eu ver se eu anotei aqui onde é que estava esse último programa. Pá, pará, 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 pará. Eu fiquei tão impressionado com essa história que eu quase faço um programa do Radinho a respeito no próprio sábado. A questão é a seguinte: eu comentei com vocês muito recentemente que o FBI usou uma plataforma aberta, uma plataforma inclusive meio acadêmica, tal, de DNA, de genealogia e de DNA, para encontrar um prisioneiro, um serial killer que estava foragido há décadas, né? Então, o programa, uma boa parte do programa é justamente sobre isso, sobre as implicações disso. E aí a discussão trouxe à tona, ou pelo menos condensou ali, uma série de considerações que estavam me escapando. E eu quero compartilhar isso com vocês antes que eu esqueça tudo de novo, tá bom? Então, uma delas é a seguinte: a sua informação genética, ela é sua? Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar que você é uma pessoa, sei lá, aberta, sem receios, não deve nada a ninguém, e você pega o seu DNA e coloca numa plataforma dessas públicas, certo? O que acontece? Então, pessoas podem estar procurando por uma determinada doença, por um determinado desvio, por um determinado problema, e aí eles vão achar você, e isso para você não tem problema nenhum. Acontece que o seu DNA, ele é compartilhado em boa parte pela sua família. Então, se você for exposto, ou se você de alguma maneira for exposto, você está expondo também, provavelmente, seus pais, seus avós, seus filhos, seus irmãos, né? Então, você está expondo não só você, mas também pessoas que não necessariamente sabem que você está expondo, que não deram a sua permissão para isso. Isso é bem complicado. Isso é bem complicado. Além disso, é lógico, tem uma série de outras considerações, porque, por exemplo, quando o FBI desconfiou que aquele velhinho XYZ era o criminoso, eles começaram a seguir o cara e catar na rua as pistas que ele deixava: bituca de cigarro, chiclete mascado, copinho de refrigerante, porque tudo isso tem DNA. Então, esse DNA que ele foi deixando por aí publicamente serviu para incriminá-lo. Então, outra questão interessante: o DNA que você deixa por aí, ele é seu ou não? Ele merece privacidade, sim ou não? Existe uma série de brechas legais, porque a legislação não poderia prever, há 500 anos atrás, há 200 anos atrás, nem sei quantos anos atrás, esse tipo de novidade, que é a questão do seu código genético. Por exemplo, na legislação americana, pelo que eu entendi, eu não sou um jurista, você tem direito à sua privacidade. Quer dizer, a polícia não pode me forçar a. Quer dizer, não pode invadir e pegar as informações que são minhas. Mas se por acaso eu cedi as minhas informações para um terceiro, opa, aí é diferente. O status da sua informação nesse terceiro é outro. Ela não goza dos mesmos privilégios que a sua informação estando ela com você. Quando isso chega à questão da genética, convenhamos que é bastante complicado, né? Convenhamos que cada dia que passa eu fico mais feliz por não ter cedido o meu DNA. Eu sei que há uns quantos anos atrás, 7 anos atrás, eu estava na Singularity University, eles me ofereceram de graça o teste do 23andMe, que é um teste desse de genética. Eu matutei um pouco, mas neguei. E hoje eu, puxa, que bom que eu tomei essa decisão, porque o desdobramento disso, os impactos disso não acabam, né? Não acabam. Então fica aqui, e aí vamos somar isso à bendita questão dos falsos positivos da Câmara do País de Gales, né? Convenhamos que... Ah, então só para encerrar, essa eu acabei de ler e eu quero me aprofundar um pouco mais a respeito, falando em genética e falando em informações aí um pouco perturbadoras, aparentemente, pelo menos é o que a ciência está começando a pensar aqui, chegar a essa conclusão, o seu comportamento de risco, ou o seu amor pelo risco, pela aventura, ele pode não ser só um traço da sua personalidade fascinante, mas ele pode simplesmente ser uma questão genética. Estão identificando 26 genes que, pelo visto, aparentemente têm uma correlação com o gosto pelo risco, a atração pelo risco. E não é só o risco de pular de paraquedas, mas é também o risco, muitas vezes, de você comer impulsivamente. Alguns desses genes estão ligados à obesidade e a comportamentos impulsivos. Não quer dizer que todo obeso seja um amante do risco, nem que todo amante do risco seja um obeso. Pelo contrário, nem todo paraquedista é gordinho, né? Mas pelo menos eles estão identificando alguns componentes genéticos. Curiosamente, não estão todos ligados 100% ao cérebro. De uma maneira muito interessante, ele está ligado ao sistema imunológico também. Eles estão tentando entender por quê. Em paralelo com isso, eles já perceberam que alguns problemas no sistema imunológico disparam um comportamento depressivo, que é praticamente o oposto, né, do amor pelo risco. Bom, então fica aí de novo. Agora imagina que você colocou o seu perfil genético numa plataforma dessas, né? E aí o seu irmão, sua irmã, seu filho está procurando um emprego e aí eles vão descobrir que, puxa, como o seu pai ou seu irmão tem um comportamento de risco, portanto eu não vou contratar você. Então são pequenas conclusões aí, pequenos desdobramentos, lógico, isso é só um exercício, né, de pensamento, mas que espero que dê o que pensar. Raríssimos, René de Paula Júnior falando até um pouco mais do que o normal aqui no Radinho de Pilha, espero que tenha valido a pena. Eu adoro quando vocês deixam qualquer tipo de feedback, adoro mesmo, porque eu confesso que por mais que para mim seja fácil falar sozinho, é estranho imaginar que eu realmente esteja falando tão sozinho assim. Então é bom que vocês estejam do outro lado. É uma honra para mim. Um grande abraço e até amanhã.